Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 5 and verse 15.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 5, versículo 15. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E eu dei o título para esse estudo, A Conquista Eterna de Cristo. Nossos grandes confortos, versículo 15 ao 19, neste capítulo 5 de Romanos. Observações que existem algo em comum e ainda observações que indica uma grande diferença entre as coisas mencionadas. Bom, de qualquer jeito, tudo tem algo em comum. Podemos lidar rapidamente. Cada um desses capítulos lidar com benefícios, dificuldades que vêm de um homem. Morte vem pela ofensa de Adão. Versículo 15 nos fala, tem graça, tem vida que vem por Cristo. Cada uma das coisas mencionadas afeta muitos. Todos aqueles perdidos ou todos aqueles que são salvos. Então, cada coisa mencionada vem por um homem e afeta muitos. Mas tem um grande contraste nestes versículos. Como eu disse, perda ou ganha, no versículo 15, morte ou vida, obras ou graça. Louvar a Deus por obras ou por graça, um dom gratuito. Então, esses são os princípios que tem em todos os versículos e são resumidos aqui no versículo 15. Então, é uma perda ou uma ganha. E eu uso esse versículo 15 para introduzir os outros, porque no versículo 16 começamos a achar o apóstolo em inspiração especifica em cada versículo. E no versículo 15, pareceria estar falando do nosso estado legal diante de Deus. Não como se fosse por aquele que pecou, como diz aqui, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, a condenação, mas a graça de Deus, o dom pela graça, que é de só um homem, a justificação. E aqui no versículo 16, tem nossa posição à vista de Deus. E aqui está, julgamento, condenação, vem por um Adão, que falhou. Nosso primeiro pai. Então, nós herdamos uma natureza pecadora. Somos todos pecadores por escolha, por vontade, mas mesmo assim, vem de Adão. Então, foi assim o dom como ofensa por só um que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. E versículo... Mas temos aqui no versículo 16. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito vem de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberem a abundância da graça, o dom de justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ele que sofreu e morreu para expiar pelo povo, o pecado do seu povo, e que a justiça perfeita dele foi colocada para todo o seu povo, para que, de um lado, eles não podem ser condenados ao inferno, porque seus pecados foram sofridos e pagos por Cristo, e eles seriam admitidos à vida e eternidade, porque Cristo, a obediência de Cristo foi creditada a eles. Da sua santidade perfeita e obediência ao Pai. Então, seus méritos são creditados a nós. Então, aqui no versículo 16, é onde estamos diante de Deus, condenados ou justificados. Bem, a condenação veio por um estar rejeitado, visto como um ser humano falho. Isso veio da rejeição de Deus, suas regras, da raça humana, dos nossos primeiro pai, Adão. Mas o dom gratuito vem, como eu disse, da morte expiatória de Cristo e uma vida inteira de ofensas, sofrida, lavada, julgamento por um. Mas o dom gratuito deve ser um dom gratuito vindo de Cristo, é de muitas ofensas. As ofensas de uma vida inteira. Então, porque ele morreu, porque ele passou a sua justiça para nós, então podemos ser declarados não culpados e merecendo as bênçãos de Deus. Condenação, justificação, as duas grandes categorias, o estado onde nos encontramos, os seres humanos, em condenação ou justificado por Deus, merecedor do céu. Da sujeira para o limpo, de condenado a perdoado por causa de Cristo, de uma pessoa que não pode fazer nada para merecer, de uma pessoa que merece, ele mereceu por nós, de ser rejeitado, por ser adotado, feito um filho, um cidadão do céu. Que grande diferença! Onde nós estamos? No versículo 16. Versículo 15, está no início, resume, fala da morte e da vida. E aqui temos o versículo 16. Não foi assim o dom como ofensa, por um só homem pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. E aí no versículo 17 vem, é um aspecto um pouco distinto disso, dessa mudança. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Note a palavra reinou. Reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, essas experiências, esses contrastes, vêm por um homem, ou de Adão, reinando pela morte, ou Cristo reinando em vida. Então, versículo 17, quando enfatizando a palavra reinar, fala sobre experiência. Você está experienciando ser uma alma perdida ou experienciando ter ganhado vida em Cristo? Estávamos lidando no versículo 16, no estado que você se encontra, e aqui no 17, qual é a sua experiência? O que você sente? O que você sabe na vida? A experiência da morte. Reinar na morte vem de Adão, mas a experiência reinar em vida vem através de Cristo. Então, essa é a diferença. Duas experiências, dois contrastes, cada uma trazidas por uma pessoa. Essa é a história da raça humana. É um ou outro. Pela ofensa de um homem, começou o reino da morte. Pela justiça gratuita de um homem, porque ele sofreu e morreu pelos nossos pecados, em obediência na terra, ele ofereceu a justiça para ser creditada ao seu povo. Então, Cristo pagou o preço do pecado e assegurou, mereceu, ganhou a justiça que nos dá acesso ao céu. Mas cada uma das experiências, cada um dos contrastes vem de Adão ou Cristo. Estamos no reino da morte ainda. Ela nos lidera, ela nos domina a morte. Somos cativos a ela. Porque toda a nossa vida, sem se arrepender, vir a Cristo, vamos ser sujeitos à morte física. Todo mundo está avançando o tempo todo, até que nos leva. E somos liderados pela morte. E nossos gostos são pelas coisas, pelos pecados, pela morte. Não olhamos dessa maneira, não pensamos dessa maneira, mas nossa inclinação é pecar. E o resultado do pecado é julgamento e morte. E nossos gostos são para coisas da morte. Estamos na inevitabilidade do pecado. Somos levados pelo pecado. Mas o reino da vida nos dá uma nova natureza. Conversão, recebemos vida espiritual, uma nova natureza. Gosto por coisas espirituais, acesso pelo mundo, uma mente, um coração para entender as verdades da palavra de Deus, a certeza da salvação é nos dada, para que misteriosamente estamos certos de que pertencemos a Cristo e Ele é nós, temos comunhão com Ele em oração e a certeza de sobreviver à morte, ter uma vida eterna. Então, dia após dia, buscamos Ele, oramos por Ele, louvamos e adoramos Ele, buscamos forças nele, entregamos nossas vidas a Ele, estamos no caminho à eternidade, ao céu. Recebemos ajuda agora, seu reino da vida. E conheceremos por toda a eternidade. Pelas nossas experiências com Cristo. Então, aqui, como no versículo 16, versículo 17, sobre nossa experiência. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Jesus Cristo, agora, imagine na eternidade, quando todos os pecados serão tirados finalmente de nós. Existem outras coisas aqui no versículo 17. Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça. O reino da vida é muito mais maravilhoso do que o reino da morte. O reino da morte é negativo. É terrível, é limitado. Quando estamos debaixo do reino da morte, não conhecemos a Deus, não temos experiência espiritual, somos limitados ao mundo físico e material. Eu sou limitado, um ser limitado, andando numa rua estreita, mas tão mais poderia ser dito do reino da vida. É glorioso, é maravilhoso, porque Cristo nos diz que vai ser, quando ele coloca aqui, recebem abundância da graça, tanta graça, misericórdia, e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, aqui do versículo 15, morte e vida, um contraste, versículo 16. Nosso estado legal, condenação ou justificação, ao versículo 17, nossa experiência, o reino da morte, o reino da vida, e aqui no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Vemos aqui que temos no versículo 18 o elemento especial aqui que é diferente nesse versículo 18. Por isso, pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens. Então vem a justiça e vem também o dom. Esse é o sentido da passagem. O que enfatiza aqui é que algo vem a nós. Essa é a ênfase especial do versículo 18. Tem uma grande diferença. Somos descendentes de Adão. Somos que nem ele. Seu comportamento, características, vieram para nós. Ele é aquele que nós somos parecidos, ou através da conversão de Cristo, Cristo tomou o seu lugar, e ele é quem nós parecemos, é ele que nós queremos estar como descendentes, nós diríamos. De onde você vem? De quem que você vem? Qual que é a natureza que você tem? Esse é o sentido do versículo 18. Lemos novamente para que você consiga ver. Pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação. Você vê aqui? Pois assim, também por só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justiça devida. Da onde você vem? Quem te representa, quem você segue. Esse é o sentido aqui. Pela ofensa de um, julgamento venho. A condenação venho a todos os homens. Venho, e também pela justiça de um, venho a graça sobre todo homem para justificação de vida. Então, nós descendemos de Adão e olhamos para a raça humana falha, ou descendemos de Cristo. Todos os materialistas, todos aqueles descrentes, nós todos já estivemos lá. Não tem ninguém maior para olhar, só Adão. Buscamos nossa satisfação dessa raça humana. Admiramos a raça humana e o que eles alcançam. Isso é tudo para nós. É tudo que temos. Quando encontramos Cristo, temos Ele. Vemos dele, agora ele é nosso, nós somos descendente dele, ele é nosso representador, ele é nossa justiça. Somos que nem Cristo, porque um dia, completamente, quando estivermos diante dele na eterna glória. Então você moveu, você mudou do versículo 16, 17, e agora você está aqui. Da sua experiência, você vem a sua descendência. No versículo 18, você mudou para aquele. Você olha para aquele que alcançou tudo por você. Então, perdido novamente, em versículo 15, novo estado, legal, no versículo 16, uma nova experiência, no versículo 17, e Cristo, no versículo 18, ao seu descendente, e isso nos leva ao versículo 19. Aqui tem outra ênfase, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Posso aqui enfatizar o feito aqui, como pela desobediência de só um homem, muitos foram feitos pecadores. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão outra aqui, muitos serão feitos justos. Essa é a sua fonte do seu poder, porque muitos foram feitos pecadores. E por um, muitos foram feitos justos. Então, o poder dessa transformação vem de Adão, mas ele falhou. E o poder da escravidão, das algemas, vem para todos os seus descendentes. E o poder de Cristo nos liberta, nos dá aquela nova natureza, o poder e a vida espiritual por qual vivemos e caminhamos diante dele, a lei, suas leis escritas em nosso coração. Vê o que o apóstolo João diz no terceiro capítulo de 1 João, capítulo 9, que um filho de Deus não pode pecar. Mas o que ele quer dizer? Não pode pecar. O que ele quer dizer é: ele não pode pecar facilmente, ele não pode pecar confortável, ele não pode planejar o pecado, porque ele tem uma nova natureza dentro dele, porque ele tem uma consciência viva pelo poder do Espírito. E quando ele peca, não é fácil para ele. Existem consequências. A consciência aperta. Ele não pode facilmente planejar seus pecados. Não, é muito difícil fazer isso. Esse é o tipo de coisa que claramente o apóstolo João diz, quer dizer, quando ele diz o crente não pode pecar. Ele não quer dizer ele não literalmente peca, porque nesse primeiro epístolo de João, ele fala muitas vezes que ele peca. Mas o que ele quer dizer? Não podemos pecar facilmente, confortavelmente, sem pensar. Então é isso que ele quer dizer. E lemos aqui: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Bom, somos feitos justos por Deus. Porque quando o Pai olha para nós, ele vê a justiça de Cristo. E ele lida com nós como se não tivéssemos pecado. É claro que ele nos disciplina, nos reprova a levarmos de volta à comunhão, mas ele olha para nós como se fossem aqueles que merecessem nossas bênçãos dele. Então, essa é a justiça de Cristo que recebemos. Então, recebemos ela como se tivéssemos vivido honramente por Deus. Mas também tem Cristo, ele nos faz melhor, tem um progresso. É dada a nós e progressivamente é colocada em nós. Então, quando morremos, é completada, é uma justiça completa. Então, colocada e aí completada, quando somos limpos de todos os pecados e feitos inteiramente santos. Então, esse versículo 19 é da fonte que nos transforma e nos afeta a desobediência de um homem. Muitos foram feitos pecadores e não tem jeito de sair disso. Antes de virmos a Cristo, tentamos melhorar. É como se um poder estivesse em nós, mas pela obediência de um, muitos são feitos justos. Porque quando aqui é a fonte e o poder, no versículo 19, versículo 15, morte e a vida, perdidos novamente. Perdidos ou libertados, Versículo 16, condenados ou justificados, nosso estado legal. Versículo 17, a experiência do reino da vida ou a experiência do reino da morte. E versículo 18, quem é? Da onde que nós descendemos? De quem somos parecidos? É de Adão ou é de Cristo, nosso substituto, nossa justiça? E versículo 19, da onde vem o poder que nos dá nova experiência? Nosso novo estado legal vem porque somos feitos justos, recebemos uma justiça colocada em nós e uma nova natureza e toda a ajuda do Espírito Santo. Então, parecem existir aspectos diferentes, mesmo quando o apóstolo Paulo faz o mesmo ponto, diz em cada um desses capítulos, mas tem um sabor como se fosse diferente. Por isso que nós dividimos nessas categorias. Mas aqui chegamos no versículo 20, onde trazemos isso a uma conclusão e aplicações começarão. Porque quando ereis servos do pecado, esta vez livres da justiça. Porque quando venho, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então Deus estabeleceu sua lei, os 10 mandamentos, os detalhes, e aí as leis cerimoniais. A lei entrou, que a ofensa, a lei moral, e a ofensa abundou. A lei aumentou os pecados do homem. Será que é isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer? Sim, trazer a lei aumentou o pecado. Será que existe alguma falha na lei que teve o efeito de aumentar o pecado? Não, a falha não está na lei, está no homem. Então, como trazer a lei aumentou o pecado? Bom, aumentou em duas maneiras. A primeira maneira não aumentou, mas a segunda, bem, eu explico. A lei é como se fosse uma lente que você conseguisse ver, examina o homem e você vê que ele é muito mais pecador do que você imaginava que ele fosse no início. Você pensava que um pecado de obediência a Deus, mas a lei mostra em detalhes quando os pecados existem, incluído naquele primeiro pecado só. É como se fosse uma lente que aumentasse e mostra todos os pecados do ser humano, sem aumentar. Mas ao mesmo tempo, a vinda do Senhor aumentou os pecados. Simples de ver como, para começar, mostrou, fez com que o homem olhar para as partes da lei que eles achavam que eles tinham mantido, mas isso era uma desilusão, e fazer isso para cobrir seus pecados e não pensar nas partes da lei que eles quebraram. Então eles conseguem se gabar, imaginar estarem justos diante de Deus. Isso foi uma lei que devia nos ser humilhado, nos convencido, que pudéssemos ver o significado certo da mensagem de Deus, que devemos nos arrepender dos nossos pecados e receber dom gratuito, mas não. Eles se gabaram, foi adicionado a eles mais pecados como justos. Os judeus, os fariseus, Os gentios, eles focaram não na lei moral, mas na lei cerimonial. E eles disseram, mas porque nós mantemos todos os detalhes da lei cerimonial, nós conseguimos ficar diante de Deus. Eles ignoraram a lei. Esse é um exemplo muito avançado de se sentir justo. A lei faz as pessoas melhor, piores, nos faz pior nesse sentido. Por exemplo, você peca e às vezes você adiciona o seu pecado tentando adicionar, inventar desculpas. Então a lei tem uma desculpa em fazer ainda pior, mais ofensivo. E existem muitas outras formas de mostrar isso, mas a lei entrou para que o pecado seja magnificado, mostrado. Quão ruim é, como diz assim. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aqui, eu tenho certeza que gostamos aqui mais do que da primeira parte do versículo 20, gostamos muito mais da segunda. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Muito mais do que obras. Ela cancela o pecado. E ela faz muito mais do que isso. Não só cancela com a morte expiatória de Cristo, mas nos dá uma nova natureza. Nos faz pessoas melhores. Nos faz pessoas perfeitas. Quando passamos à eternidade, graça é muito mais rico, maravilhoso que o pecado, porque acaba com o pecado, substitui uma nova, algo novo no caráter, tira a ira, cura, renova, dá vida e poder e amor por Deus e vida eterna. A graça fez muito por nós. Nós éramos como se fossemos escravos do pecado. E aí, versículo 21. Olhe para essas palavras. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vemos como que a graça é muito melhor do que o pecado. O reino da morte começa a ir cada vez mais para baixo e o reino da vida começa a ir sempre mais alto. Adão pecou, ele desobedeceu Deus e tudo se acabou, tudo caiu como se fosse uma força de gravidade. Mas Cristo, quando ele trouxe graça, foi muito mais difícil. Sua tarefa era muito mais difícil. A morte expiatória de Cristo foi a maior conquista e o que existiu de mais difícil para passar na história da humanidade. Uma obediência perfeita de Cristo. Ele se subordinou às regras do Pai. Então, a graça, muito mais do que o reino da morte, do pecado. E a conclusão da passagem no início do capítulo 6. O que diremos? Continuemos em pecado para a graça abundar? Será que isso faz sentido? Algumas pessoas acham que sim. Algumas pessoas acham, bem, a graça é uma licença ao pecado. Se somos perdoados gratuitamente, gratuitamente admitidos ao céu, então devemos pecar. Bem, eu não acredito que ninguém nessa congregação acredita assim, salvos ou que não são salvos, mas pensamos em outra versão. Não, não, eu não quero pecar de jeito nenhum para a graça abundar. Não, eu não quero cometer nenhum pecado para me confortar. Não, não tem problema. Eu vou ser perdoado. Eu não acredito que ninguém pense dessa maneira. Mas, às vezes, estamos muito próximos quando uma grande tentação vem a nós. E nós nos aproximamos, os pensamentos estão em nossas mentes. Eu não quero fazer isso, mas eu vou ser perdoado agora. E aí um pensamento vem. Eu devo. Para sair dessa situação difícil, talvez eu só falo uma mentirinha. E aí eu peço perdão de Deus. Você faz isso? Você diz, ah, só vou deixar isso passar e aí rogar o perdão de Deus. É sempre a mesma coisa. O que devemos fazer ou dizer? Continuemos em pecado? Que a graça vai abundar? Não, claro que não. Que Deus perdoe, que nunca seja assim. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. Você sabe? Você poderia ler essa frase? Como devemos? Nós, de todas as pessoas, somos tão privilegiados de receber graça, salvação gratuita, vida, nova natureza, ser cidadãos do céu. Como podemos nós, que recebemos tão grande força, que nos capacitou, nós que somos mortos ao pecado, grande descrição, mortos ao pecado, o que quer dizer estar morto ao pecado? Será que se quer dizer estar sem pecado? Não. É usado pelo apóstolo João, em 1 João. É usado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro. Não. Será que quer dizer que não temos pecados? Não passamos por tentações? Somos imunes à tentação? Não nos machuca? Não, mortos ao pecado. Mas o que acontece quando viramos nossas costas ao pecado? Quando Cristo nos mudou e nos salvou? Quando dissemos, nós rejeitamos o mundo, abandonamos o mundo, somos distintos do mundo e viemos a Cristo e louvamos a Ele, entregamos nossas vidas a Ele. Vem na conversão, nós acreditamos que nossos pecados estavam na cruz do Calvário, que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, eu estava lá. A minha culpa estava lá, meu pecado estava lá. E Cristo colocou nele minha culpa, meu pecado. Então, em efeito, eu estava lá. Minha vida antiga estava lá. Ele sofreu a punição devido a mim. Então, a pessoa antiga morreu na cruz do Calvário. E porque ele pagou pela punição dos meus pecados por mim. Cristo olha para mim como se eu tivesse morto aos pecados, acabou os pecados. Como eu posso, justificado por Deus, visto sem pecado, visto justo por Deus, como que eu posso cair novamente ao pecado? Deus perdoe. Capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, queridos amigos, qualquer atividade do mundo errada que você não deve fazer, lembre-se, de modo nenhum, como eu posso, estando morto ao pecado, viver assim. Que privilégio tão grande estar morto aos pecados, à vista de Deus e do céu. O que devemos dizer é: Paulo sempre tem uma conclusão. E esses versículos pertencem ao versículo 5 nesse sentido. O que diremos? Continuaremos no pecado, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Bem, olhamos do versículo 15 ao 19 os cinco aspectos distintos do que o que Adão fez a bilhões de pessoas e os aspectos distintos, cinco aspectos distintos do que Cristo fez pelo seu povo, bilhões de pessoas, e a grande exortação para nós.